Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você? Hoje o Abrace Uma Carreira é sobre engenharia de produção. Nosso professor convidado veio de São Carlos. Muito obrigada, professor. Professor Fábio Miller Guerrini. Professor, você, engenheiro de produção, estudando na Universidade de São Paulo, acaba de lançar um trabalho, um livro, que é Administração para Engenheiros?
Sim. Esse livro, na realidade, eu escrevi com outros dois professores, o professor Edmundo Escrivão Filho, que é da área de administração, e a professora Daniela Rosin, que atualmente é professora em Goiás, né? E a ideia nossa foi justamente escrever um livro que falasse, conversasse com o engenheiro, um livro de administração que conversasse com o engenheiro. E, de uma maneira geral, a gente tem uma disciplina no curso de engenharia de produção lá, chamado Formação do Pensamento Administrativo, em que a gente busca, na realidade, evidentemente não dá para abordar a totalidade do pensamento administrativo. Então nós fizemos uma seleção de alguns pensadores que têm um viés direcionado para a engenharia, para questões de engenharia, e ou que trabalham princípios que podem ajudar o engenheiro a tomar decisões melhores, né? Então a gente dividiu basicamente ali numa parte de fundamentos, onde a gente aborda a ideia da divisão do trabalho, como é que isso se disseminou nas empresas, passando pela a burocracia, né? A burocracia é uma coisa interessante, né? No início de toda aula eu sempre falo, olha, quem tem medo de burocracia? Porque todo mundo tem medo de burocracia, mas é porque acho que burocracia é uma coisa para atrapalhar as coisas, né? É sinônimo de lentidão. E eu tento mostrar no livro que não é isso, né? Uma boa burocracia, uma burocracia que realmente funciona, né, pode trazer frutos muito bons, né?
Por que, professor, o senhor acha que a burocracia ela ajuda em vez de atrapalhar?
Olha, pelo simples fato seguinte, burocracia foi um conceito, dentre os vários pensadores que trabalharam sobre isso, Max Weber emprestou da organização militar alguns conceitos. E basicamente ele viu o seguinte, olha, todo trabalho tem que ser feito independentemente de quem está fazendo esse trabalho, né? O princípio da impessoalidade. Tem que ser feito por uma pessoa que tenha formação e tenha conhecimento para realizar esse trabalho, que é o aspecto do profissionalismo. Então a gente falou em impessoalidade, profissionalismo, e esse trabalho tem que ser executado da melhor forma possível, né? Então assim, tem que... A ideia é... através dos princípios da burocracia, a gente conseguir a máxima eficiência da organização. O problema que a gente conhece como burocracia, que é sinônimo de lentidão, são as disfunções burocráticas. Então, evidentemente, uma pessoa que é colocada num determinado cargo e ela não tem conhecimento sobre aquilo, ela vai desempenhar mal esse cargo. Ou que ela, digamos que ela seja uma pessoa que atende o público, e ela não queira prestar uma determinada informação porque ela se acha importante em função de saber ter aquela informação e não compartilhar com os outros, isso daí não tem nada a ver com burocracia, isso tem a ver com o comportamento individual de uma pessoa que não está querendo compartilhar o que ela sabe, né? Então, assim, por outro lado, a gente tem, eu vou dar um bom exemplo de burocracia que funciona, o poupa-tempo. Recentemente eu fui renovar minha carteira de motorista e eles marcaram para eu chegar às 11 horas da manhã. O meu horário era às 11 horas da manhã, pediram para eu chegar 15 para as 11. Eu fui atendido às 10 para as 11, às 11h07 eu estava saindo do poupa-tempo com tudo resolvido, né? Então o que eles fizeram ali? Eles olharam quais eram os processos envolvidos para a pessoa tirar uma carteira, renovar a carteira de motorista, reorganizaram aqueles processos e tudo você fazia ali dentro, né? Isso, aliás, tem uma cara muito do papel do engenheiro de produção nesse tipo de situação, né? Quer dizer, O que normalmente era um problema antes, você tinha que ir na delegacia, daí o pessoal da delegacia te fornecia uma parte das informações, você voltava, falava, não, mas faltou tal coisa. Eram umas quatro idas e vindas, né? Até você levar para o despachante a sua carteira de motorista para ele fazer lá, né? Isso daí bastou alguém parar, modelar esse processo e desenhar esse processo, né? E colocar pessoas competentes para trabalhar em cima disso, que resolveu, né? Então, assim, o poupa-tempo é um bom exemplo de burocracia que funciona, né? E a gente tem vários outros exemplos, né? Acho que a Universidade de São Paulo também é uma burocracia que funciona, né? A gente forma os melhores profissionais para o mercado aí, né? Então, a gente tem vários bons exemplos, né? O Instituto Dante Pazzanese é uma burocracia, né? Uma organização burocrática de excelência, né? Quem já visitou o Instituto Dante Pazzanese fica impressionado com o grau de organização das coisas, como tudo funciona bem lá, né? Como realmente as soluções que eles encontram para os problemas que, inclusive, que envolvem engenheiros, né? Eles trabalham muito associados a engenheiros, né?
Professor, e como é que foi feito esse livro de vocês? Você tem mais dois profissionais, né? Você tem a doutoranda do programa de pós-graduação, né? É isso,
já
né?
Já é doutora agora.
Já é doutora, né?
Sim.
A Daniela Rossin, né? Isso. E mais a participação do outro profissional, que é o engenheiro, né?
É, também é professor.
Administrador.
Que é, ele é formado em engenharia de produção, formado em administração, professor Edmundo Escrivão Filho.
Como que vocês dividiram esse livro? Como que foi feito esse entrosamento de vocês?
Bom, existe um elemento comum entre todos nós, que é o professor Edmundo. Eu fui aluno do professor Edmundo na graduação, na pós-graduação, e depois me tornei colega dele. E a Daniela fez doutorado com ele e defendeu recentemente o doutorado. Então, o professor Edmundo, na realidade, é o professor titular da disciplina Formação do Pensamento Administrativo. E daí, por uma circunstância de licença-prêmio, nós trocamos de disciplinas. E eu fiquei com a disciplina dele, ele ficou de Formação do Pensamento Administrativo, e ele ficou com a minha disciplina de Modelagem da Organização. E a partir daí eu tive a ideia de escrever o livro justamente com esse direcionamento para o perfil do engenheiro, né? E então, o que nós normalmente fazíamos era o seguinte, a gente definiu um escopo de pensadores que a gente ia abordar, e a partir daí começamos, em função das aulas, a desenvolver esses textos. A Daniela, ela fez o doutorado dela sobre o dirigente da pequena empresa, então existe, e o professor Edmundo é um pesquisador sobre gestão de pequenas empresas. Então, por exemplo, um dos diferenciais do livro é que existe uma sessão em todo o capítulo sobre como aquela teoria que a gente está abordando no capítulo, que foi feito para a grande empresa, se aplica à pequena empresa, né? Além disso, eu tive um aluno, um doutorando também, professor Edmundo, que foi estagiário da disciplina, que ele é arquiteto. Então, todo o livro foi desenhado por ele. Todas as ilustrações foram feitas à mão por ele. E eu preservei. A ideia nossa era preservar esse traço à mão, porque isso é uma coisa muito característica do engenheiro. Então, assim, houve uma preocupação. Outra questão, por exemplo, todo o capítulo apresenta um estudo de caso mostrando como aquele princípio da administração se aplicou numa situação prática dentro da empresa, né? Então, quando a gente aborda, por exemplo, os sistemas sociotécnicos, a gente fala das fábricas da Volvo na Suécia, né? De Kalmar, de Uddevalla, que adotaram princípios sociotécnicos no sentido de valorizar o trabalho polivalente dos operários e construir fábricas que tivessem um layout apropriada para o desenvolvimento daquela ideia de organização sociotécnica, que normalmente os livros não discutem, né? Então a gente procurou sempre fazer essa ponte entre o princípio da administração relacionado com o mecanismo que permite a implementação desse princípio, né?
Professor, e quem quiser o seu livro, que é Administração para Engenheiros, faz como? Entrar na internet, pode fazer um contato com você, se quiser dar um endereço?
Então, esse livro foi lançado pela Elsevier Campus, né? Então, a princípio, no site da Elsevier Campus é possível comprar um livro. A Amazon também já tem esse livro disponível no site dela. E aí, outras livrarias virtuais também já tem um livro à disposição, né?
Tá certo. Então, só vou dar um serviço aqui. Administração para Engenheiros é o livro do professor Fábio Miller Guerrini, que está aqui hoje no programa Abrace uma Carreira, e você pode encontrar pela editora Elsevier. Estou falando da forma como você escreve. Você entra na internet e você encontra o link para você adquirir o livro.
Juventude Profissional com Juliana Costa.
Vamos saber da Juliana Costa o que tem de novidade. Tudo bem, Juliana?
Olá, ouvintes. Olá, Miriam Ramos. Para acompanhar esse mergulho que você vem fazendo nas carreiras e áreas de atuação, hoje eu trouxe informações sobre o engenheiro de produção. Quem estiver cogitando esse curso, saiba que 383 instituições no Brasil oferecem o curso. O papel do engenheiro de produção é planejar, projetar e gerenciar sistemas organizacionais que envolvem recursos humanos, materiais, tecnologias, finanças e os meios ambientais. Em linhas gerais, aliar os conhecimentos técnicos e gerenciais para otimizar os recursos produtivos e diminuir maximamente o custo de produção de bens e serviços. O engenheiro de produção preocupa-se com o desenvolvimento econômico eficaz que seja ambientalmente sustentável e responsável. A formação também pode ser tecnóloga. São 49.698 vagas oferecidas anualmente. As instituições mais bem avaliadas nessa formação são o Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis, no Rio de Janeiro, o Centro Universitário de Curitiba, que oferece o curso chamado Tecnologia de Gestão em Produção Industrial. Pois bem, há no mercado 17.850 profissionais formados e dizem que já nos primeiros anos é possível conseguir estágios em áreas como PCP. Você sabe o que é PCP? Planejamento e Controle de Produção, acompanhando a operação, a manutenção e a melhoria dos sistemas produtivos. Há também uma outra área importante, que é o apoio às áreas de qualidade, finanças, processos, ergonomia, entre outras. Para o jovem profissional, um ganho inicial médio é de R$ 2.000. Já o ganho para um profissional em meio de carreira chega a R$ 5.000. E o ganho no auge da carreira, com uma experiência média de 10 a 12 anos de carreira, chega a R$ 12.000. Um abraço e até a próxima.
Muito obrigada, Juliana. Até a semana que vem. Professor, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, a mensagem que você daria para os estudantes, jovens que queiram abraçar exatamente essa carreira de engenheiro de produção?
Olha, um pouco a mensagem que me falaram quando me formei como engenheiro civil, né? O Paraninfo, na época, disse o seguinte, que ele falou assim, olha, só existe uma coisa no mundo que é igual para todo mundo. E nem o comunismo conseguiu fazer isso. É o tempo. Então, se você souber aproveitar o seu tempo muito bem, melhor do que os outros, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, independentemente da profissão que você escolher.
Tá certo. Eu vou fazer os agradecimentos. Professor, muito obrigada por ter vindo participar do programa hoje aqui com a gente, né? Quero agradecer também você que está sintonizado no seu carro, em casa, no trabalho, ouvindo pela internet, pelo www.radio.usp.br. E também agradeço ao time que faz o programa, né? Juliana Costa, os radialistas José Silvestre, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, cuida da nossa internet, Cida Bueno, nossa secretária, Silvana Pires, coordenadora, nosso diretor da Rádio USP, Celso Filho, e o superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butch. Para a gente encerrar o programa de hoje, professor Fábio, o que você vai deixar de música?
Para finalizar as músicas aqui, eu vou deixar uma música pouco conhecida do Antônio Carlos Jobim, chamada Antígua.
Tá certo. Obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima vez. Thank you.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.